trazendo as informações do Show Rural Copavel 2023 para você que está acompanhando do rádio de casa, do rádio do carro, você que está voltando para casa nesse momento, saiu aqui do Show do Rural e ainda não conseguiu ver tudo, você fica sabendo de tudo aqui na CBN Cascavel. Eu vou conversar agora com o Paulo Marques, que é analista econômico-financeiro, e a Thaís Grande, que é gerente adjunto de novos negócios aqui do BRDE. Bem-vindos à CBN.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Queria agradecer o convite. É um prazer para a gente estar aqui, né, falando com os ouvintes da CBN hoje.
Boa tarde, Franciele. Boa tarde também para todo o pessoal que está ouvindo a gente aqui agora. Vamos ver se a gente consegue dar um panorama geral do que o banco está fazendo aqui hoje no Show Rural, tá ok?
Você já deu a minha primeira pergunta, né? Sobre o banco mesmo, né? Como que está até o momento, durante esse Show Rural, todo o trabalho de vocês?
Bom, a gente está notando que aqui, esse ano a feira está com mais movimento. Desde segunda-feira, né, nós estamos recebendo bastante visitas aqui no nosso stand. Produtores, empresas interessadas em projetos de investimento, tanto projetos sustentáveis como para aquisição de máquinas e equipamentos, projetos de energia. Então, muita gente tem nos procurado. O stand está bem movimentado. Nós tivemos aí uma programação durante a semana. Ontem nós assinamos aqui 240 milhões de contratos que foram destinados aqui à região oeste. Então, tivemos também o lançamento hoje do programa Labs, do BRDE, que é um programa de estímulo à inovação. Então, todos esses eventos que estão acontecendo também estão movimentando bastante o stand, né? Assim como a feira, que esse ano aí está batendo recorde de movimento, né?
Fora a questão aí do atendimento, né, que a gente faz aqui no stand, a gente também procura colaborar com os parceiros aqui do banco, por exemplo, como o Iguaçu Valley, né, que é o sistema de inovação aqui do Oeste, né, um sistema premiado como o melhor ecossistema de inovação do Brasil, né, e que o BRDE firmou um termo de parceria com eles, né. Então, pretendemos avançar com esse nosso relacionamento, né, tentando impulsionar a questão da inovação aqui na região Oeste, tá, que a gente sabe que o potencial é muito grande. O banco tem instrumentos para incentivar, né, essa inovação, né, com linhas muito, com taxas muito interessantes. Então, a gente espera com isso movimentar o setor e gerar muitos negócios. Tá? E também a gente fez, estimulando aí a nossa parceria com o PTI, né, o Parque Tecnológico do Iguaçu, nós fizemos uma palestra lá também para mostrar as linhas de inovação. Tá, então, o BRDE está sempre integrado, né, nesse ecossistema inovador, com o objetivo de fornecer aí os recursos que as empresas ou as startups, né, têm necessidade para os seus projetos.
Paulo, quando você fala de linhas de inovação, o que são as linhas de inovação?
As linhas de inovação, na verdade, o banco ele opera principalmente com as linhas da FINEP, né, que é a financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia. O banco ele é o maior agente financeiro da FINEP. Só para você ter uma ideia, mais de 40% de todo o recurso que a FINEP libera para o Brasil todo é abocanhado pelo BRDE. Então, o segundo colocado está anos-luz de nós. Nós estamos anos-luz à frente deles. Então, isso é bom. Mostra aqui que a equipe do BRDE é uma equipe que está preparada, né, para analisar esse tipo de projeto, que tem suas peculiaridades. Né? Um projeto de inovação não é como se fosse um projeto comum. Uhum. Né? E o banco tem essa questão, né, da inovação na veia. Né?
Esse engloba também o BRDE Labs ou ele é diferente?
É diferente. Na verdade, o BRDE Labs é um programa de estímulo à inovação totalmente gratuito, que ele é realizado em parceria com a Hot Milk, que presta consultoria, e também com a parceria da Anshan, Então, dentro desse programa, a gente convida empresas âncoras a participar do BRD Labs, que trazem um problema em determinada área, e o BRD capta as startups que apresentam as soluções tecnológicas, né? Então, é um programa de estímulo ao ecossistema de inovação.
É, eu procurar uma startup que auxilie naquele ecossistema.
Isso, a startup auxilia na resolução de um problema, um desafio que a empresa âncora traz para o programa.
Além dessas linhas, quais mais vocês têm aqui no BRD?
Esse ano nós estamos divulgando na feira linhas para projetos sustentáveis, então nós trabalhamos com a Agência Francesa de Desenvolvimento, o Banco Europeu de Desenvolvimento e também com a CAF, que é o Banco Latino de Desenvolvimento. São recursos internacionais que o banco capta e repassa aqui para as empresas e produtores rurais para financiar projetos que são sustentáveis, entre eles, por exemplo, fontes de energia alternativas, como a energia solar. Dentro do segmento da energia solar, a gente financia projetos em até 15 anos, com até 3 anos de carência, tanto máquinas, placas nacionais como importadas. Então, esse é um tipo de projeto que tem bastante demanda e que a gente também está com bastante procura aqui na feira.
Bom, o Paulo atende a região oeste. Paulo, quais são os projetos que têm mais procura no BRDE aqui na região oeste?
Olha, disparado aqui, pelo menos o ano passado, foi a questão da energia fotovoltaica.
Uhum.
Né? Muitos projetos entraram no banco. O banco era um dos poucos que tinha acesso às linhas à linha do Fundo Clima, do BNDES, né? Que era uma linha muito boa. Era tão boa que acabou rápido o dinheiro, né?
Uhum.
Mas, como a Thaís falou, a gente tem outras linhas, né, que estão apoiando esses projetos, como a do BEI, do Banco Europeu e da Agência Francesa, né? E o banco tem uma novidade também que ele firmou agora, no final do ano, né, uma parceria também com o Banco Europeu, o BID, tá, e o MDB, que é o Banco dos BRICS. Tá? Então, vão chegar mais recursos para o BRDE, e a intenção é alocar aqui para o empresariado aqui da região sul.
Tem crescido a busca pelo banco aqui na região, Paulo?
Tem. Principalmente pelo fato de a gente ter essas linhas, né, que são muito particulares, são linhas que só a gente tem, né, que a gente consegue viabilizar. E também eu estou notando um certo crescimento na questão da demanda pelo crédito na inovação. Tá?
Eu estava conversando hoje de manhã com o presidente do CREA Paraná e ele comentou sobre isso mesmo. Ele falou, olha, tem crescido o número de projetos de sustentabilidade e de inovação em todas as áreas. Ele falou, principalmente na engenharia, né? Ele falou, e você está aqui num stand que é justamente a inovação que a gente busca, né? Tem mostrado a inovação. É por aí mesmo, Paulo.
Isso. Que é interessante também, não é só a fotovoltaica, tá?
Uhum.
Essas nossas linhas financiam também investimentos em biogás, que aqui para a região é um projeto muito interessante. Por quê? Porque resolve um passivo ambiental e, ao mesmo tempo, gera uma fonte de receita para o produtor rural, né? Uhum. Que ele pode comercializar esse biometano depois, seja para a produção de energia elétrica, seja para depois canalizar esse gás e distribuir, ou para ele mesmo utilizar esse gás, né? Então é muito interessante isso, que a gente resolve aí dois problemas, duas pedradas, dois coelhos com uma cajadada só.
E outra questão que também é importante é que não está aumentando os pedidos só na região oeste. Uhum. O que a gente tem notado é que os pedidos têm aumentado em todas as regiões, no Paraná como um todo. Esse ano o BRDE bateu o recorde de contratação, né? Nós contratamos 4,4 bilhões de financiamentos para toda a região sul e só aqui no Paraná foi 1 bilhão e 700. Então, esse foi um ano recorde de contratação. E agora, 2023, já está começando com bastante pedidos. Então, a gente espera aí que, pelo menos, a gente alcance a nossa meta esse ano, que é 1,5 bilhões, o que nós esperamos aí financiar para todo o Paraná através da nossa agência em Curitiba.
Eu pedi justamente da meta de vocês. Qual era a meta do BRDE este ano? Você acabou de responder. Essa meta, pelo jeito, vai ser superada.
É o que nós estamos esperando, né? E estamos vendo essa questão das solicitações que já começaram intensas agora em janeiro. Aqui na feira também acelera muito essas solicitações de financiamento, que o pessoal vem aqui, conhece as linhas, né? Se inteira dos custos e acaba fazendo as solicitações. Então, a gente espera que vai ser um ano aí de bastante movimento, que nós vamos atingir essa meta e esperamos superá-la.
Continuando a falar sobre linhas, quais são as outras linhas também?
Bem, o banco trabalha aí com todas as linhas do Plano Safra também. É uma pena, né, que o Plano Safra, ele, justamente quando começou o show rural, as linhas realmente se encerraram, né, o recurso todo foi-se. Né, houve aí uma renovação aí de alguns limites dessas linhas aí no começo do mês, mas esse recurso extra que entrou durou assim horas. Tá? Então, o banco tentou protocolar o máximo possível de operações que nós tínhamos, que estavam pleiteando esses recursos, né? Mas, como é um recurso que é para o Brasil todo, né? A procura foi muita. A gente tentou protocolar o máximo de operações que tínhamos, mas, infelizmente, uma pessoa ou outra não conseguiu ser contemplada, ficando aí o projeto para, a partir de julho, a gente tentar de novo no novo Plano Safra, né? E, fora isso, o banco também trabalha com as linhas de outras linhas gerais, de BNDES, linhas de apoio ao turismo, né, Thaís?
Sim, nós trabalhamos com recurso do Ministério do Turismo, então o Fungetur, que é destinado para as empresas que vão fazer algum investimento na área do turismo. Então, pode ser bares, restaurantes, todas as empresas que trabalham nesse segmento a gente pode financiar com essa linha do Fungetur. Acaba sendo uma linha bem atrativa também para as empresas. E o requisito é que a empresa esteja cadastrada no Cadastur. A partir disso, ela tem enquadramento na linha e a gente pode financiar o projeto dela.
É bom você falar sobre isso, porque Cascavel tem crescido aqui na região bastante a questão do turismo rural, que é um nicho bacana, que tem aparecido. O número de cachoeiras é grande aqui na nossa região. O número de propriedades rurais que tem oferecido aquele café colonial, aquele passeio, o pessoal pode fazer aí na área rural, tudo isso está dentro.
Sim, está dentro. Vale ressaltar que no BRDE a gente começa a trabalhar com pedidos a partir de 350 mil, né? Então, todos os pedidos acima desse valor a gente pode estar recebendo diretamente para o BRDE, e valores abaixo disso a gente trabalha com outras cooperativas de crédito parceiras que repassam o recurso do BRDE, né? E fazem tickets menores, né? Então, mesmo aquele turismo rural que tem um ticket lá de investimento de 20... 30 mil, eles podem ser contemplados com recurso do BRDE, só que eles vão fazer a entrada do pedido através aí de uma cooperativa de crédito parceira do BRDE.
As cooperativas são todas juntas com o BRDE?
Isso, hoje a gente tem parceria com a Cressol, com o Sicoob, com o Sicredi, todos eles acessam também nossas linhas na parte de agro e também nessas linhas comerciais que inclui a linha de turismo.
Nós tivemos um ouvinte que pediu sobre a questão, só é agro que o BRDE atende? A gente acabou de falar do turismo, também falou de inovações. Outras linhas, Paulo?
Claro, o banco trabalha forte também com o setor industrial, né, e o comercial também. Na verdade, todos os setores da economia. O banco tem linhas de BNDES hoje para apoiar expansão, aquisição de máquinas, equipamentos, né? E até as próprias linhas de inovação tem uma linha, por exemplo, que apoia toda a parte de modernização da produção dessa empresa. Tá? Então, parte de robotização, internet das coisas, máquinas inteligentes, tudo isso pode ser financiado também por essa linha de inovação. E é uma linha super interessante, aí, com taxas de juros a partir de 4,2% a 5,6% mais TR, né? Isso hoje são linhas que a gente não encontra com esse patamar de juros, a gente não encontra no mercado, sabe? E fora isso, tem as linhas do BNDES, que são as linhas, digamos assim, o feijão com arroz, né? Uhum. Que a gente financia um projeto que eventualmente não tem todos esses méritos que possam ser enquadrados numa linha de inovação, a gente também pode financiar. Né, as linhas do BNDES vão financiar, inclusive, sendo uma expansão, né, chegam a financiar 100% do projeto. E o empresário pode, inclusive, pedir até 30% como um capital de giro também. Uhum. Tá? E a vantagem é que ele vai pagar esse capital de giro no mesmo prazo e na mesma taxa do investimento que ele está fazendo.
Interessante. Quer falar, Thaís?
Bom, a gente convida, né, todas as pessoas que estão aqui na feira vir visitar o nosso stand aqui no BRDE, porque cada projeto ele é único. Então, a gente estuda caso a caso cada projeto para oferecer a melhor solução financeira para o cliente. Né? Então, às vezes, o cliente chega aqui querendo uma linha para expansão, mas a gente identifica que é um projeto que pode enquadrar a inovação. Então, a gente vai indicar para ele sempre a linha mais atrativa. Esse é o nosso papel como banco de desenvolvimento. Né, buscar sempre a linha mais atrativa, com prazo mais longo, para que o empreendimento cresça, prospere e gere mais vagas de empresa e a gente fomente a economia da região. Acho que esse é o papel do BRDE. Né?
A gente falando sobre inovação, economia, Thaís falando, nós também tivemos a liberação, né, para compra de ônibus elétricos aqui para Cascavel. Eu queria que o Paulo falasse um pouquinho, se o Paulo pode falar um pouco sobre isso também.
Isso, olha, o município de Cascavel, a gente já vem conversando há muito tempo, tá? Esse papo surgiu, inclusive, iniciou-se com uma demanda que eles tinham para investimento em energia fotovoltaica. Né? E isso foi crescendo e surgiu também essa possibilidade do financiamento do transporte público, né? Aí eletrificado. E o banco está muito orgulhoso dessa parceria nova aí com a Prefeitura de Cascavel. E eu até falei hoje com o prefeito aqui que já tem até a prefeitura aí querendo imitar. Tá? Já estão me procurando aí, querendo saber como é que a gente fez, como é que a gente pode fazer. E até são prefeituras aqui da região, sabe?
É bom quando se começa um projeto assim, né, com sustentabilidade e inovação, como o Cascavel já vem há muitos anos conversando a respeito desses ônibus elétricos. Até tivemos um teste uma vez, um protótipo. Enfim, mas ainda estava muito distante. Né? E Cascavel, como agora vai adquirir esses ônibus, não vai ser uma empresa terceirizada, que só vai administrar, na verdade, esses ônibus. É interessante também para as prefeituras, os municípios procurarem o BRDE.
Claro, o BRDE, né, é importante a gente ressaltar que ele financia empresas, produtores rurais e prefeituras, né, o setor público. Então, a gente tem linhas atrativas para a prefeitura, a gente trabalha com FGTS, que é uma linha que permite o financiamento em até 20 anos, com até 4 anos de carência, dependendo do prazo de execução do projeto. A gente financia iluminação pública, gestão de resíduos. Então, tem diversos tipos de financiamento que a gente pode estar oferecendo para a prefeitura, para que ela faça essa entrega social também, né, na sua região.
Paulo?
Isso. É também importante salientar que o banco ele tem, digamos assim, a nossa prioridade, né? O nosso foco é inovação e sustentabilidade. Então, todos esses projetos acabam... se unindo junto com o nosso interesse principal, que é essa questão de estimular esses dois itens. Né?
Para vocês, essa feira foi a melhor de todas?
Assim, esse ano a gente está superando aí as expectativas com os atendimentos, então a gente está com bastante procura e a gente tem notado que sim, é uma das feiras que está com mais movimento mesmo. Acho que o pessoal aí na pandemia ficou muito tempo em casa, ano passado ainda tinha um pouco dessa questão e esse ano o pessoal aderiu à feira, está todo mundo vindo participar, ver as novidades, né? Então, agora quando a gente fizer o fechamento aqui dos dados, das visitas e tudo, eu acredito que sim, vai ser uma das melhores feiras que a gente já participou do Show Rural.
Paulo, quer falar alguma coisa?
O melhor show rural vai ser o próximo, né?
Sempre o próximo é melhor, né? A gente fala assim, esse é o melhor, não. Esse sempre é
melhor,
o próximo.
Né? O próximo
sempre,
vai ser.
Sempre o próximo é melhor. Ontem eu conversei com o pessoal da Hot Milk, também com o BRDE. Hoje estava cheio de pessoas aqui, participaram, né, dessa quarta edição. Startups também, a gente não se falava muito em startup nem investimento, aqui com a Thaís,
isso.
Né, Thaís?
Isso, esse primeiro momento é a captação das empresas âncoras, uhum. Né? Então, assim que a gente tiver esse período que termina no dia 28 de fevereiro, termina as inscrições para as empresas âncoras. Então, aí vai ter as selecionadas, a gente vai conhecer os desafios e aí a gente vai abrir o chamamento público também para as startups, né? Para elas participarem, se inscreverem no programa. Então, esse primeiro momento é mais para as empresas âncoras mesmo.
Thaís, só explica para nós o que são as empresas âncoras.
São as empresas que elas se inscrevem no programa e trazem um desafio. Geralmente, a gente trabalha próximo a 10 empresas âncoras. O BRDE Labs está na sua quarta edição. Então, na primeira edição, as empresas âncoras eram as cooperativas de crédito, as maiores aqui do Paraná se inscreveram no programa. Depois, a gente teve uma segunda edição com a indústria. Então, diversas empresas desse segmento se inscreveram. O ano passado, o tema foi ESG. Né? E o tema desse ano é inovação verde e equidade. Então, essas empresas que estão, que a gente chama de âncoras, que estão se inscrevendo, elas vêm com esse desafio dentro dessa linha, né? E acabam se inscrevendo para resolver um problema dentro dessa linha de inovação verde que a gente chama de equidade.
Essa inovação verde tem a ver com a sustentabilidade que vocês estão falando aqui?
Sim, dentro dos temas é economia circular, eficiência energética. Então, traz esses temas da inovação, mas também atrelado à sustentabilidade, né? Diversidade, equidade também são temas que vão estar sendo tratados dentro do programa.
Você falou também sobre indústria, né? A gente falou do agronegócio, a gente falou das startups e as indústrias, pequenas indústrias, grandes indústrias, todas elas também têm o seu crédito próprio.
Sim, aqui a gente tem apoiado as indústrias aqui da região oeste, principalmente aquelas que estão se instalando nesses novos parques industriais, né? Ali em Foz a gente tem muita empresa que está se instalando no novo parque que vai surgir ali a partir do contorno que está sendo feito ali, né, que vai ligar a ponte. Aqui em Cascavel a gente tem o Citivel, em Toledo alguns outros parques. Então, essas empresas que estão eventualmente ampliando ou se relocando, né, podem receber o apoio do BRDE aí com linhas de longo prazo, né, e com apoio interessante, porque deixa eu salientar isso. A equipe do banco, tá, que faz a análise do financiamento, tá, ela fica direto em contato com o empresário. Uhum. Tá? Então, o empresário pode aí modelar esse financiamento da maneira que ele tem em sua mente. Tá? Seja a questão do cronograma de liberação do recurso, seja eventualmente tirar algumas dúvidas com relação ao projeto, com relação à documentação que precisa ser enviada. Sabe? Então, a equipe do banco está sempre aberta a ouvir o cliente. Tá? E o contato direto favorece a gente dar rapidez no processo.
Essa era uma das perguntas sobre a questão do processo, que a preocupação geralmente do cliente é a demora do processo para fazer o crédito.
Uhum.
Hoje nós recebemos as solicitações todas através do site do BRDE. Então, qualquer empresa, né, pessoa física que se cadastra e vai fazer a solicitação no banco, ela entra no site, preenche uma proposta de crédito que nós recebemos. Um dia depois, a gente abre todos os documentos que a gente precisa para análise. Quando ela coloca todos esses documentos no sistema, a gente abre o processo dela. A partir disso, a gente tem um prazo aí de 45 dias a 60 dias para aprovação, dependendo do valor do financiamento. Então, projetos mais complexos, né, de valores mais altos, geralmente a gente chega ali numa análise até 60 dias, já tem um retorno para o cliente se está aprovado ou não.
Esse retorno que vocês dão é diretamente com o cliente, através de plataformas? Como
Sim.
que é feito esse dado?
Das duas formas. Hoje a gente tem, inclusive, um aplicativo do BRDE que faz essa comunicação também entre o banco e o cliente. Então, ele vai acompanhando todas as etapas e vai recebendo e-mails do site ou do aplicativo, notificações, né, sobre que fase está o projeto dele. Mas no BRDE, o diferencial é que o cliente que faz a solicitação sempre vai saber quem é a pessoa que está acompanhando o pedido dele. Então, a própria equipe de análise que acompanhou todo o projeto vai entrar em contato com ele também por telefone para informar que o processo foi aprovado, qual que foi o valor que foi aprovado, né, e passar todas as orientações do que será necessário para iniciar a contratação.
Até vocês falaram sobre a questão, às vezes o cliente está pensando num crédito, mas para ele é outro, né, outro incentivo. Isso deve acontecer muito no banco.
Olha, uma coisa interessante também, né, principalmente a gente que trabalha aqui na gerência de planejamento do banco, tá, é que a gente está sempre muito disposto a ouvir.
Uhum.
Tá? Muitas vezes a pessoa tem uma demanda, às vezes ela nem imagina que existe uma linha muito específica para aquilo que ela tem em mente. Tá? Ou, às vezes, a pessoa pensa, BRDE não é para mim. Né? É só para aquele pessoal grande, só para aquela cooperativa grande. Não, a gente ouve, a gente tenta fazer um diagnóstico e dar uma solução para aquele problema, para aquela demanda que o cliente tem. Sabe? Isso é uma coisa interessante e também é o nosso papel, né, como banco de desenvolvimento.
Aqui em Cascavel, Paulo, como que encontram vocês depois do Show Rural?
Olha, a gente tem a nossa plataforma lá, né? A pessoa pode clicar ali no, 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 no link para colocar ali a sua demanda. O banco tem em Cascavel um parceiro que é a Associação Comercial, tá? Então a gente tem ali um escritório com a Ana Paula, pode procurar ela, ela pode dar essa primeira informação, tá? Eventualmente, se for alguma coisa um pouco mais complicada, alguma coisa assim, ela entra em contato comigo, eu falo com esse empresário, com esse produtor rural, que seja, né? E tento também orientar. Tá? E daí o protocolo é tudo online hoje em dia, né?
É importante destacar também que nossa agência é em Curitiba, mas a gente tem uma equipe de prospecção de negócios, então tem um prospector para cada região. Aqui no Oeste, o nosso contato é o Paulo, né? Ele que atende o Oeste. Mas qualquer um que queira saber quem é essa pessoa responsável pode entrar no site do banco. Tem um item que diz equipe de atendimento. Então, vai ter a pessoa responsável pela região, o telefone, o e-mail dela, para que ele possa fazer um contato. E esse prospector se desloca mensalmente para a sua região. Então, ele pode estar agendando uma visita presencial na sua empresa, na sua fazenda, para que a gente possa estar discutindo aí soluções financeiras para ele.
Tá certo. Paulo e Thaís, agradeço a presença de vocês aqui na CBN.
Muito obrigado, foi um prazer.
Obrigado, Franciele. E colocamos aí o nosso stand à disposição de quem quiser para conversar com a gente, tá ok?
Ok, muito obrigada. Nós vamos ficando por aqui com a direção de jornalismo de Kaique Agostini, os trabalhos técnicos de Cristiano Silva e também de Rafael Silveira. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações direto aqui do Show Rural Copavel.